Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Isso é vida. Afinal, não sou criança. Não necessito que me eduquem por meios brutais. Ele foi tão desacisado naquele ato como é, quando responde, todas as vezes que me queixo, com outra queixa idêntica ou pior. Se lhe digo que tenho uma dorzinha reumaética em um artelho, ele, em vez de se interessar piedosamente pelo meu sofrimento, afiança que também não anda bom, com uma pontada no peito, ou com uma encravada em um pé. Julgará que sou uma doente imaginaria e inventará os seus achaques para curar-me da mania dos meus, ou a sua vaidade será tanta que o até na mania na variedade e quantidade de doenças queira ser superior a mim. Tudo é possível. Há muito quem incha as bochechas para dizer: eu tive febre amarela ou eu já tive beiçigas, como se dissesse. Eu já descobri o meio de aproveitar a força motriz das correntes marítimas, ou eu descobri a natureza e os costumes dos habitantes de Marte. Será o orgulho da sua resistência física, ou a glória de ter encarado de perto a morte, e de tê-la vencido, que faça tanta gente contar como façanhas dignas de nota coisas que não passam, afinal, de acidentes ocorridos a contragosto na sua vida. As próprias crianças manifestam a mesma espécie de vaidade quando ostentam as cicatrizes deixeixadas no seu corpo por certas diabruras reclamadoras de palmadas, como se fossem provas de coragem merecedoras de admiração. Desta culpa está livre a minha memória e a minha pele. Cicatrizes só as tenho no coração, e a mais dolorida pareceria tão insignificante a olhos estranhos, o que eu esconderei para sempre de toda a gente incapaz de compreender que a ofensa feita pela ponta de alfinete seja às vezes mais ofensiva que a produzida pela ponta de um saabre. Porque é ridícula. Estou bem aviado. Depois que minha mulher ouve tão repetidamente dizer ao pai que o querer é poder, não cessa de exigir do destino o sol, a lua e todas as constelações do armamento, o maluco do homem não perceberá que a filha tem um espiritozinho de mosca e não atinge a significação perfeita de certas teorias. E tudo, mais engraçado que seja ele, um homem a minha sorte sovou como um pasteleiro pôde sovar a massa dos seus pastéis, que apregou em meios enérgicos para conquistar o mundo e onde estiveram sepultadas tantas aptidões que ninguém as percebeu nunca. Agora então, depois de velho e de retirado da cena, sem dinheiro e prestígio, é que se põe dos bastidores a dar leis a quem está, como pôde, desempenhando seu papel. Mas isso enfim é a mania de toda a gente de idade, dar conselhos aos novos, alegando a sua experiência, mesmo que dessa experiência não tenha resultado nenhum fruto apetecível. No que eu acho infinita graça é na maneira porque ele põe agora em prática as teorias de certos livros, que ainda caio na asneira de trazer para casa. Esses tais exercícios da vontade com que os sábios procuram temperar o caráter das multidões ingratas tem nele realmente um propagandista delicioso. A mim o que me custa é conservar-me serio quando vejo, aos 72 anos, estimular a sua vontade com ações que a contrariam, como tomar café sem açúcar, quando ele é mais lambareiro que uma formiga, ou não ler jornais, exatamente quando lhe arde a curiosidade de saber notícias do que se passa na sua cidade ou no mundo, ou oferecer charuto, quando seu desejo foi sem sempre que os outros lhe os ofereçam a ele, ou ainda levantar-se, como se está levantando estes dias, às 5 da madrugada, para regar as flores do terraço, quando seu regalo é ficar na cama até às 8 horas. Aí está, se eu fosse comediógrafo aproveitava-lhe o tipo, porque dentro da pele do meu sogro há mais assunto do que músculo. E talvez cresça. Tinha uma personagem com um certo sabor de novidade. Quando ele recusa os cigarros, que ainda lhe ofereço por delicadeza e um bocadinho de curiosidade, vejo no gesto com que repudia o meu oferecimento sinais recentes de satisfação e de tabaco. Ele tem acabado de fumar no quarto, às escondidas, como no seu tempo de colegial. Um vício entranhado no corpo desde a adolescência até a velhice. Se não acaba por si no enjoo da saciedade, nunca é vencido pela simples disposição de quem o tem. Essas energias só antes dos 40. Mas nenhuma como aquela ontem de sair de casa a pé, com o itinerário marcado, só para ir apanhar um seixo na alha esquerda do passeio público e trazer-o à filha como quem traz um anel. Esse foi mesmo um esporte cialíssimo e ficará nos anais da família como um foco luminoso. ainda se essas práticas que ele lê nos livros e procura realizar não me criassem já alguns dissabores, pouco me importaria, mas o diabo é que minha mulher, a propósito de tudo, chama a minha atenção para os exemplos do pai. Faze como papai, não fumes. O tabaco é um veneno. Faze como papai, não leias à noite, que faz mal à vista. Faze como papai, não bebas vinho ao almoço e ainda menos ao jantar. E se afinal, enfadado, replico que não posso dispensar o meu copo de bordeaus à comida, ela soube vivamente. Papai tomava 1 litro de vinho por dia e agora não ama nenhuma gota. Sembra com um contra-invasor de padres estrangeiros que está sofrendo o Brasil, ele o que se apressa em fechar as janelas recomendando-me. Ser prudente como papai. Fala Bia e Chu. Se esperou o bom doutor do jardim, lava ela correndo aconselhar-me que vá até a cidade a pé. Como papai, que isso estimulará o meu apetite para o almoço no restaurante Simizango porque os meus colarinhos o estão suficientemente duros. Ela defende logo a maldita lavadeira e acrescenta. Fala meu papai, que só usa agora colarinhos de chita mole. Não porque os ache bonitos, até os detesta, mas porque realmente são muito mais cômodos. Se estoura uma frase mais forte contra tal ou tal fato político, Jesus. Nossa Senhora? Por que não has de ser tu indiferente por essa historia, como é papai, e até se venho tarde para casa? Como esta noite ainda, através do sono, com a língua passe confusa, ela acha jeito de indagar. Mas por que tu não vens cedo para casa, como papai? O eu afinal não urro de desespero, porque apesar de não fazer exercícios de vontade, como meu sogro, sei perfeitamente dominar a minha impaciência. Mas nada me irrita nem me altera como esta preocupação de minha mulher, de me querer amoldar às formas do seu paisifo. Tenho até medo às vezes de acabar por odiar o homem, de quem afinal soltou a Maigo. E que respeito ele tem grandes virtudes. Não há dúvida, mas tudo tem limites, e é preciso que umas as coisas não passem as fronteiras das outras sem pedir licença. Se meu sogro continua a levantar do dia ambria e abriu por toda a casa, e a fazer constar a quem ainda sonha aquele jar de fé, exercendo uma ação em duelo com o seu bem-estar. E, sobretudo, se a filha me desperta para seguir o exemplo salarissimo de regar os raigaros roncul ao despontar do sol, eu ameaço-a de ir e então por diante dormir num hotel. Vou para o Alto da Tijuca ou para o Catete. E que se queixem. Quero ver depois. Meu sogro coitado não terá grande culpa e falta que veio a lespasse com as distrações ao seu alcance. Estou certo que nem ele pensa mesmo em corrigir com os seus transportes indiretamente a minha suposta mandruice. A filha que sem o pensar estraga tudo. Eu já deveria previsto que nos lares constituídos por mais pomes de família há sempre rivalidades. Sem o pensar, como uma agulha entre dois ímãs, minha mulher, ora se sente atraída por mim, ora pelo pai, e como ele e eu somos homens de hábitos, gostos, idades e índoles diferentes, compreendo que ela se aturda. Mas não admito que, a propósito de insignificâncias de toda a ordem, me pespegue diante dos olhos os exemplos do papai. Como normas para o meu comportamento, num ele próprio não se deve sentir vontade no papel. A filha lhe oferece. Por que não a posição mais falsa nem mais difícil de sustentar do que a de modelo? E uma entalaço e uma responsabilidade de 1000 demônios. Modelos, nem nos ateliês até já me parece que ele cora, quando a filha invoca as belezas do caráter. Se há nada melhor do que a gente poder agir sem a perseguição do comentário alheio. Para mim tudo seria ainda suportável se, contagiada pelas teorias de meu sogro, já minha mulher não sustentasse, como sustenta, que um homem de vontade forte domina o mundo. Que se eu quisesse, seria ministro das finanças ou estaria à testa de uma comissão em Paris com suculento ordenado e o rico do papai por secretário. Agora, felizmente, está num período manso, contenta-se com um pouco, quer Tom Palacete no Rio de Janeiro, um chalete em Petrópolis, um automóvel para fazer o corso e um adereço de pérolas, tudo isso saindo muito honestamente do meu bolso. Do que ela, cojadinha, não se lembra quando diz tais coisas, fechando em mim os seus olhos magnéticos, é que os meus bolsos continuam furados desde o dia em que eu lhe pedi que mos cosesse.